87.
Ótimo, agora estamos com 8 horas e 21 minutos, a temperatura atingiu a marca dos 18 graus e com muito prazer nós vamos ter a oportunidade de ouvir hoje o presidente da Associação Gaúcha de Produtores de Maçã, da Agapome, o presidente José Soso, porque a colheita da maçã já começou em Vacaria. Então é um assunto que merece uma atenção toda especial da nossa grande região. Presidente José Soso, como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, bom dia a você, aos ouvintes da rádio. Estamos aqui em plena colheita da maçã, né? Tivemos um período de chuvas que andou atrapalhando a uva, aqui perdemos alguma uva, porque no ponto de maturação de uvas finas, para vinhos finos, nós ficamos aqui com praticamente 15 dias sem sol e chovendo, né? Ontem mesmo eu passei uma área de Pinot Noir, que é a uva mais fina que existe para espumante e para o próprio vinho, e cortamos os cachos, jogamos no chão e passamos o trator em cima, né? Porque não tinha como aproveitar, né? Uma área de 2 hectares. E por outro lado, houve um favorecimento para a maçã, porque a maçã poderia, com calor, ela acelerar a maturação e nós termos que colher um grande volume dentro de 15 dias. E esse frio deu uma parada, tanto assim que sábado nós, né, paramos a colheita e tivemos que deixar, porque se você solta o pessoal, às vezes, como ele tem prêmio de produção, de produtividade, né, a tendência é colher a fruta um pouco verde, né? Então voltamos ontem, colhendo devagar, hoje também devagar, e vai nos favorecer na fruta, né? Porque há uma demanda muito forte para exportação, com esse dólar também é positivo para nós termos um bom preço e um bom retorno sobre a maçã, né?
Pois é, o que impressiona essa e favorece essa diversidade, né? Ora, o clima pode ficar desfavorável para um segmento, favorável para outro, e assim mesmo quem lida com a produção, né, presidente?
Lidar com a natureza, eu costumo dizer o seguinte: às vezes nós temos gestores, nós temos políticos que não respeitam a natureza, viu? Nós temos que dançar com a natureza, viu? Não é, às vezes, dizer, não, deixamos para amanhã, deixamos para depois. Na natureza, principalmente de frutos perecíveis, você pega a soja, também o milho, você pode postergar aí uma semana a colheita, pode ajustar de outra maneira, mas frutos que vão para a mesa, frutos perecíveis, tipo uva, maçã, principalmente, e outros mesmo, morango, pequenas frutas, ela sem data, você não pode dizer, vou deixar para amanhã, vou deixar para semana que vem. Então, o primeiro princípio de quem trabalha com produtos perecíveis é respeitar a natureza. Nós não comandamos a natureza, nós somos comandados. Então, temos que tentar reduzir os riscos ao máximo e tentar trabalhar para salvar a produção, que ela é anual, né? Não é como no Vale do São Francisco, digamos que lá tem 2 safras e meia de uva por ano, tem mais a manga que produz um monte de tempo, lá é diferente. Aqui na região temperada, na região sul, exatamente, a gente tem que dançar justinho com a natureza.
É verdade, tem toda a razão. Mas, presidente José Soso, a gente sabe que há uma preocupação de fazer com que andem juntos a qualidade do produto, a qualidade da fruta e também a questão do preço, não é isso, presidente?
Sim, a questão é o seguinte, por exemplo, o pessoal está se queixando que o preço da maçã subiu muito e tal, e que está cara, que uma maçã de primeira está custando R$8. Acontece que nossos insumos são todos dolarizados, né? Na uva também é tudo dolarizado. Então o dólar subiu ali 35%, 38% até 40%. E nós dançamos em cima disso. E a queixa do consumidor, às vezes, chega a dizer, ah, vocês exportam a primeira e nós comemos o refugo aqui no mercado interno. Mas quem faz a fruta, digamos, quem faz o negócio é o consumidor. E eu não esqueça, O consumidor, ele tem que reclamar, se posicionar, porque às vezes acontece o seguinte, nós trabalhamos a maçã, colocamos em caixa bem classificada, ali vamos para o mercado. O que que o comerciante às vezes faz inadvertidamente e que é negativo? Ele abre aquelas caixas e faz uma pilha. Faz uma pilha como se fosse batata, aliás, nem mais batata se faz, se pode fazer pilha, porque ela bate e escurece por dentro. Então, a maçã, se você vai no exterior, ela está embalada em caixinha de duas frutas, quatro frutas, seis frutas, e ela ou colocada numa caixa de 9 quilos com duas camadas, e você vai servindo. Terminou as duas camadas, tira, coloca outra caixa. Então, a maçã não é para fazer pilha bonita, que vai judiar da fruta. E principalmente, se você classifica bem, o que que ocorre? O consumidor chega e pega a fruta e leva. Não fica revirando a montanha. E aí, principalmente agora com essa pandemia, com o Covid, é negativo. Você pega aqui, solta ali, pega lá, solta lá. E a questão, até houve uma lição muito grande no ano passado, que foi um ano de seca, teve fruta miúda.
Sim.
E nós achávamos que íamos ter que largar para a indústria, para suco, praticamente 30% da maçã por ser pequena. E foi ao contrário, o consumidor reagiu bem quando começamos a embalar, embalada numa máquina, sem toque manual, as frutas colocadas dentro dessas frutas aí que chamam que é para criança, mas adultos também começaram a comer, porque chegava na prateleira, pegava o saquinho fechado e levava para casa, ninguém tinha mexido naquela maçã. Uhum. Você dava uma desinfetada, dava uma lavada e podia ir comendo tranquilo. Então vejo que até isso nós aprendemos no Covid, que você pode processar a fruta de uma maneira diferente e o consumidor adotar, não, essa aqui ninguém funcionou e vou levar embora.
Certo. Bom, uma outra questão que a gente percebeu que repercutiu muito foi essa iniciativa junto ao governo, o presidente Bolsonaro, que inclusive ganhou uma caixa de maçã, de vacaria. Como é que foi esse encontro e essa iniciativa, presidente José Sousa?
Olha, nós queremos fazer, o governo em geral, ele está fixado mais no centro do país, norte do país, Amazônia e tal, e pouca gente conhece o Brasil de clima temperado, quer dizer, o Brasil meridional. Então, desde o ano passado, nós sentamos com a ministra da Agricultura, que ela passasse por Vacaria para conhecer essa região frutícola, meu, que é muito importante, porque as regiões frutícolas no mundo formam rotas de turismo. E aí cria outra maneira de distribuir renda, porque no fim de semana, quem é que não gosta de sair da cidade meio estressado, ir para o interior e visitar, colher uma uva, colher uma maçã,
verdade,
comer um churrasco, todo mundo procura isso. Então nós queríamos, a tentativa é essa, ano passado duas vezes a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, veio para o Governo Sul, para arroz e para a feira lá de Nome Toques, e nós convidamos que ela passasse aqui por Vacaria e não tivemos efeito, né? Aí fomos ao presidente e não tá ainda confirmada a vinda dele, estamos muito em cima, até agora não chegou a segurança para analisar o caminho dele e a segurança que ele vai ter aqui no deslocamento, porque nós falamos para ele o seguinte, é uma visita bate e volta, viu? Quer dizer, desce no aeroporto de Zacaria, vamos colher a maçã, vamos fazer a cerimônia, vamos fazer o discurso, vamos fazer os nossos pedidos que precisamos ao governo, faz um churrasco e vai embora. Então ele até gostou da ideia, poxa, bate e volta, me agrada, né? Mas ele está com outros compromissos, então nós deixamos claro para ele o seguinte, vamos jogar para adiante, porque existem dois momentos para mostrar a maçã.
Sim.
O primeiro momento é da gala, que agora estamos em pico de colheita, né? Então, daqui a pouco, pega agora, fim de semana, semana que vem, você já não tem aquela árvore bonita, carregada de frutas, vermelha e tal. Mas aí, daqui a 15, 20 dias, nós vamos ter a Fuji, que esse ano ela está muito bonita também, funcionou a primeira florada, então, a primeira florada sempre tem as frutas melhores, né? Então nós estamos aí, não deu, hoje vamos definir. Se não deu por causa dos compromissos dele, nós vamos tentar jogar para daqui a 15, 20 dias. Não. Exatamente para mostrar para a turma bem com os seus olhos.
Verdade.
E outra coisa importante que nós colocamos para ele é o seguinte, quem colhe a maçã, fomos lá com o pessoal de Santa Catarina também, a maçã de Santa Catarina e de Vacaria, aqui do Rio Grande do Sul, é o Brasil. Nós temos gente do Nordeste colhendo maçã aqui. Não é que nós vamos buscar lá. Eles descem em novembro, dezembro, eles descem para São Paulo para colher a laranja. E aí, começo de janeiro, já escasseia a laranja e eles descobriram que vamos 7 quilômetros mais ao sul e vamos ter emprego por mais 2-3 meses. Então, colocamos para o Bolsonaro o seguinte, esse povo, mais os índios do Mato Grosso também vem para cá, o pessoal aqui da fronteira do Rio Grande do Sul, Livramento, Quaraí, Guaiana, toda essa região vem para cá. Então, nós colocamos para ele o seguinte, esse é o verdadeiro brasileiro que luta. Ele viaja 4 mil quilômetros para ter um emprego, não é um cara sentado na casinha dele que se queixa, essa minha cidade não dá emprego, não dá nada, nós temos que bater asas, viu? Então, colocar para ele o seguinte, que esse povo todo que viaja, e no Brasil foi estimado num levantamento há 2 anos e pouco atrás, que tem 2,5 milhões de trabalhadores itinerantes. Você vê que massa é importante. E se nós não tivéssemos, por exemplo, aqui, todo esse povo que vem à Vacaria, aqui nós trabalhamos com gente de fora ali, tipo 12, 14 mil pessoas a mais. Né? Freiburgo também, Freiburgo já caiu bastante a produção. Em São Joaquim, eles vêm de fora mais ou menos de 15 a 18 mil pessoas. Viu? Então, todo esse pessoal está viabilizando nós produzirmos aqui na zona temperada.
Esses 12 mil só, esses 12 mil só Vacaria acolhe com a mão de obra, presidente?
Exatamente, é mão de obra adicional para nós colhermos toda a maçã. Então, se nós não tivéssemos esses volantes que vêm do Brasil afora, por aí, nós estaríamos, ao invés de Vacaria colher 200 e quase 300 mil toneladas, viu? Nós estaríamos colhendo 100. 150. Então veja a importância, dissemos para ele o seguinte, a importância do cara, primeiro, lutador que busca emprego, e segundo, que viabiliza um negócio numa região que não tem alta densidade de mão de obra.
E vem de vários estados, então, é?
Isso aí pro governo.
Digo, vem de vários estados, então, essa mão de obra?
Sim, Mato Grosso do Sul vem... talvez uns 4 mil, não temos estatística completa de índios, viu? E hoje aprendemos a lidar com os índios, porque o índio é o cara mais tranquilo. O índio, ele vem ancestralmente, qual era o serviço do índio? Sair para caçar, né? Caçava o que ele precisava do dia, dava para a índiazinha cozinheira lá, ela preparava e tal. E o resto do dia ele ia mergulhar para cá e para lá e tal. E não vai estocar produto, comida, não. Ele não tinha geladeira, não tinha nada. Então ele caça o que ele precisa do dia, né? Então o índio é tranquilo, você não pode querer... por exemplo, se você diz o seguinte, ó, se você aumentar a tua produtividade, você vai ter um prêmio, porque o salário mínimo normativo da categoria está em torno de 1.450. E só acontece o seguinte, tem gente que pode ganhar 2.500, 3 mil, quando a colheita da gala, principalmente, que é mais fácil de colher, ela concentra mais, então ele tem prêmio. O índio, ele quer o seguinte, a maioria ele quer o seguinte, bom, o que, que eu tenho que produzir para ter a cama, a boia e ficar tranquilo? Ah, não, tu tem que produzir ali, colher 800 quilos, digamos. Daria para colher, em certos momentos, 1.500 quilos, tá? E ganhar, então, R$3.000 por mês, né? Ele, às vezes, 3 da tarde, ele já vai tomar banho, atingiu a meta dele, vai tomar banho e deu. Ele vai descansar, tomar chimarrão. Viu? Essa que é a diferença. Agora, tem outros que aceitam o desafio. Não, o cara ganha mais, porque daqui a 2 meses não tem mais maçã e eu posso ficar 1 mês sem trabalhar. Então, tem gente que tem outra visão. Mas o Indy você tem que saber lidar. No começo se cometeu muitos erros, houve brigas entre, tipo, trazer duas castas indígenas que brigam entre elas, né? Então hoje tem a FUNAI por trás, tem o Ministério Público, então nós trabalhamos e o índio é uma bela mão de obra.
É evidentemente que falando desses números aí de cerca de 12 mil pessoas tendo essa oportunidade da mão de obra, algum desentendimento, alguma pessoa que não é do bem vai estar envolvida no meio, mas tudo isso é administrável, não é, presidente?
Bom, o que acontece é o seguinte, faz 9 anos que nós estamos trabalhando com a polícia, a Polícia Civil, a Brigada Militar, e nós fazemos, todos nós que recebemos gente de fora, somos obrigados a notificar, dar o nome, o CPF, da onde veio, para a polícia. A polícia rastreia se ele tem algum problema. Então, lá, 9 anos atrás, nós trazendo ali 8 ou 10 mil, nós chegávamos a prender aqui e devolver para a justiça 80 a 100 pessoas.
Olha aí.
Hoje, são 3, 4, 5 na safra, porque o pessoal já sabe, eu não posso querer me esconder num pomar lá do interior de Vacaria, porque eles não ficam na cidade. Às vezes há um desentendimento, o pessoal, principalmente com a Covid agora, os caras dizem, o que será de Vacaria, que vem mais 3 mil pessoas. Não, eles ficam distribuídos no interior, viu? Dos pomares, né? Então, hoje ninguém mais se esconde. Eu tenho um problema, mas se eu for lá com a alienação, ganho dinheiro e ninguém vai me procurar lá no fundo do quintal, né? Então, a polícia, o trabalho da força pública, que tem melhorado de ano a ano, temos recebido algum dinheiro a mais, alguns brigadianos a mais e pessoal da Polícia Civil, tem nos ajudado exatamente para fazer essa seleção.
É uma parceria que certamente dá muito certo, né?
Sem dúvida, está certíssimo hoje.
Mas olha, presidente, que bom conhecer um pouquinho mais dessa realidade aqui e me chamou muito a atenção, presidente José Souza, quando pensa nessa questão de projetar o que nós temos de bom. E aí dá para conciliar muito fácil essa questão da uva, da maçã, daí o senhor já fala no churrasco, que Lagoa Vermelha hoje é conhecida como a capital nacional do churrasco. Precisamos mostrar o que temos de bom nessa nossa grande região, né, presidente?
Evidente, nós temos que trabalhar, o turismo vai ser o emprego do futuro. E outra coisa, as praias estão lotadas. Você vai para a praia para sofrer para ir, sofrer para voltar, sofrer para almoçar fora e para fazer compras, se deslocar. O turismo do Brasil, daqui para frente, ele vai ser premiado com o turismo do interior, subindo a serra, visitando cascatas, rios. E, sabe, nós temos que vender o nosso interior, viu? A nossa região. E outra coisa, mostrar que a gente pode fazer coisas bonitas, por exemplo, em beira de estrada, plantar ipê, plantar flores e tal. Porque a pessoa que vem de fora e passa, puxa vida, essa imagem está diferente. Vamos parar por aqui que deve ter produto bom também. Então, tu tem que começar a mostrar os teus caminhos, viu? Os caminhos que resultam em beleza, viu? Que chama atenção, né? Então, o turismo da montanha, o turismo do interior, fugindo um pouco da praia, tranquilo, vai explodir, mas nós temos que saber trabalhar e mostrar a nossa potencialidade. E isso é cultura, viu? Isso é cultura, vem da cabeça da gente, viu?
E que bom que a gente vem avançando nesse sentido, evidentemente que precisamos avançar mais, mas a região já foi muito desunida, cada um pensando apenas no seu quadrado, e que bom que isso está mudando, e nós, da própria imprensa, nós aqui, a Rádio Fátima em Vacaria, as outras nossas emissoras que fazem parte do grupo, também tem esse papel importante de abrirmos o leque, pensarmos mais a região e crescermos juntos, né, presidente?
Sem dúvida, e o começo é a cabeça, nós mudarmos as coisas para quem vem de fora está vendo. Isso aqui está crescendo, está ficando bonito, tem coisa interessante para vir passear aqui, ficar 3 dias num hotel e lá adiante, e ir para as missões, digamos, aqui no Rio Grande do Sul, e toda essa região, né? Nós temos que colocar tudo isso. Eu costumo dizer o seguinte, aqui em Vacaria é o latifúndio, né? Por causa do agronegócio, né? Então, se você pegar um cara que tem 1.000 hectares, pelada, terra pelada e tudo, é um capital de 50, 70 milhões. E às vezes o cara não gasta 15 mil para limpar a beira da estrada e diz o seguinte: quem tem que fazer isso é o governo. Eu não, é tudo o governo tem muitos erros. Eu não sou um cara que digamos, eu vejo no governo que está fazendo isso, não. Critico e ajudo para melhorar. Então, que quando você diz, eu melhoro a beira da estrada, tenho orgulho de mostrar na beira da estrada uma taipa, um portão, uma araucária plantada no devido lugar, não vamos plantar no lugar que não dá, o que tem a fio de alta tensão e tal. Então, é cabeça. Nós temos que mudar a cultura. Aí nós vamos chegar ao turismo.
Com certeza. Olha, presidente José Souza, muito obrigado pela sua disponibilidade e vamos manter contatos mais frequentes aí, até para estarmos aí em conexão e valorizando o que nós temos de melhor na região. Bom trabalho aí e um bom ano, viu, presidente José Souza?
Obrigado, bom dia a todos, um bom trabalho e uma boa colheita para todo mundo.
É o que nós esperamos, sem dúvida alguma. É a participação aí do presidente da Associação Gaúcha de Produtores de Maçã, da Gapome, José Souza, falando sobre essa questão do início desta caminhada, da colheita, né, neste ano de 2021, e que possa realmente ser coroada de muito sucesso. Voltamos já.
Anjos Emergências Médicas, especializada em UTI móvel, suporte básico, remoções particulares, prestação de serviços para prefeituras, além da cobertura de eventos em geral. Faça um plano empresarial e familiar e tenha a Anjos Emergências Médicas 24 horas à sua disposição. Contatos 999400937 e 996423956. Fale com Marcelo.
Hora certa. 8:42.
Você já pensou em melhorar sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade da Medifarma tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena, fone 3358-1511.
Vivemos de histórias. A história da cidade e região. Você ouve aqui, na tua rádio.
Já imaginou um lugar para você relaxar, se divertir com amigos e a família? Um espaço amplo em contato com a natureza, onde até seu pé